Seis dias antes de começar as cerimônias da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde estava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado. Prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Marta servia, e Lázaro sentou-se à mesa com ele. Então Maria tomou um frasco de perfume caro feito de essência de nardo e molhou com ele os pés de Jesus, enxugando com os cabelos dela. A casa ficou cheia de perfume, mas Judas Iscariotes, um dos seus seguidores, aquele que havia de trair Jesus, disse: "Esse perfume valia uma fortuna, deveria ser vendido e o dinheiro dado aos pobres." Judas não se importava com os pobres, é que tomava conta da caixa dos discípulos e muitas vezes furtava dinheiro de lá. Jesus respondeu: "Deixe Maria em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre podem socorrer os pobres, porém eu não estarei com vocês por muito tempo mais." Quando o povo de Jerusalém soube da chegada dele, correu para ver Jesus e Lázaro, o homem que havia ressuscitado. Por isso, os sacerdotes principais resolveram matar Lázaro também, porque era por causa dele que muitos dos judeus haviam mudado de ideia e acreditavam que Jesus era o Messias. No dia seguinte, correu pela cidade inteira a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então uma enorme multidão de visitantes da Páscoa tomou folhas de palmeiras e desceu a estrada para encontrar Jesus, gritando: "É o Salvador, salve o Rei de Israel, viva o embaixador de Deus." Jesus vinha montado em um jumentinho para cumprir a profecia que dizia: "Não tenha medo do rei, ó povo de Israel, porque ele virá humildemente montado numa cria de jumentinho." Seus discípulos na ocasião não perceberam que aquilo era o cumprimento de uma profecia. Mas depois que Jesus voltou para a sua glória no céu, então eles descobriram quantas profecias da Escritura se realizaram diante dos seus olhos, e aqueles da multidão que tinham visto Jesus ressuscitar a Lázaro andavam contando tudo a respeito disso. Esta era a principal razão por que tantos saíram para encontrar Jesus, pois tinham ouvido falar desse poderoso milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: "Estão vendo que nada conseguimos? Vejam, todo mundo foi atrás dele." Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para assistir à Páscoa fizeram uma visita a Filipe, que era de Betsaida, e disseram: "Senhor, nós queremos conhecer Jesus." Filipe falou com André a respeito disto, e eles foram juntos perguntar a Jesus. Jesus respondeu que havia chegado a hora dele voltar à sua glória no céu, e que eu devo morrer como um grão de trigo que cai dentro da terra. Se eu não morrer, ficarei sozinho, uma semente isolada. Porém, a minha morte produzirá muitos novos grãos de trigo, uma abundante safra de novas vidas. Se amarem sua vida aqui embaixo, vocês perderão a vida real. Se desprezarem sua vida aqui embaixo, vocês trocarão esta vida pela glória eterna. Se qualquer homem quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar aonde estou. Se me seguirem, o Pai os honrará. Agora minha alma está muito perturbada. Deverei orar dizendo: "Pai, salva-me daquilo que está por vir." Mas essa é a própria razão pela qual eu vim. Ó Pai, o Senhor pode glorificar e honrar o teu nome. Então uma voz falou do céu, dizendo: "Eu já fiz isso, e o farei outra vez." Quando a multidão ouviu a voz, alguns deles pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus disse: a voz foi para o bem de vocês, e não para o meu. A hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que Satanás, o príncipe deste mundo, será expulso, e quando eu for levantado na cruz, atrairei todo mundo a mim. Ele disse isso para dar a entender como ia morrer. Morrer? Perguntou a multidão. Nós entendíamos que o Messias viveria para sempre e nunca morreria. Como está dizendo que ele morrerá? De que Messias está falando? Jesus respondeu: minha luz brilhará para você só mais um pouquinho. Andem nela enquanto podem, antes que a escuridão caia, porque então será tarde demais para acharem o caminho. Creiam na luz enquanto é tempo, assim vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer estas coisas, Jesus foi embora e escondeu-se deles. Mas, apesar de todos os milagres que ele havia feito, a maioria do povo não queria crer que ele era o Messias. Foi justamente isto que o profeta Isaías havia predito: Senhor, quem acreditará em nós? Quem aceitará os poderosos milagres de Deus como prova? Porém, eles não podiam crer, pois acontecia como Isaías também tinha dito: Deus cegou os olhos e endureceu o coração deles, para que não possam ver, nem entender, ou voltar-se para mim, para que eu cure todos. Isaías estava se referindo a Jesus quando fez esta predição, porque ele teve uma visão da glória do Messias, e profetizava acerca dele. Contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos criam que ele era o Messias, mas não declaravam isso a ninguém por causa do medo que tinham de serem expulsos da sinagoga pelos fariseus, pois eles gostavam mais do louvor dos homens do que do louvor de Deus. Jesus disse às multidões: se vocês confiarem em mim, estarão verdadeiramente confiando em Deus, pois quando veem a mim, estão vendo aquele que me enviou. Eu vim como uma luz para brilhar neste mundo escuro, para que todos aqueles que ponham a sua confiança em mim não fiquem na escuridão. Se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim salvar e não julgar o mundo, mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem será julgado no dia do juízo pelas verdades que eu tenho falado, porque estas não são minhas próprias ideias. Pelo contrário, eu tenho falado o que o Pai me disse para falar a vocês, e eu sei que os ensinos dele conduzem à vida eterna. Por isso, tudo o que ele me manda dizer, eu digo.